Fala Carona, está no ar o CBN Motor aqui na CBN Recife, na 105,7 CBN Recife, CBN Pernambuco também, porque a gente transmite para todo o estado de Pernambuco, a gente fala para a rede CBN na Amazônia também. E é isso que a gente toca aqui no CBN Motor. Um programa dedicado ao mundo automotivo, com as participações dos nossos colunistas, Luciano Eldorf, Corredor X também, e Gustavo Schmidt, trazendo as informações, mais as participações dos nossos convidados, daqueles que fazem parte da ignição. Eduardo Silva, você que faz os trabalhos técnicos do programa de hoje, vai ver que a gente esteve em São Paulo durante toda a semana. Eu fui ao Automec, teve apresentação também da F-150 e da nova Ranger, tá? Mas a Ranger eu quero falar com vocês somente na próxima semana. E é isso que a gente vai tocar aqui, depois dessa vinheta aqui do CBN Motor. Esse programa eu adoro demais, viu? E é muito bom fazer o que você gosta. E disso eu tenho o privilégio. Vamos nessa. Tá começando o CBN Motor.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
Semana inteira em São Paulo, no nosso estúdio móvel, gente, gravando as oportunidades, inclusive produzindo material muito legal para o Automotor, nosso canal do YouTube também, no Auto Ranking, fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer e trazendo em primeira mão a notícia aqui na CBN, né? Quando eu estive falando com o Antônio, Geraldo Freire e também toda a equipe que conversa conosco. E eu quero destacar aqui a entrada da Ford com a F-150. Essa picape vai, já significa, porque eles lançaram, tudo vendido em 58 minutos e custa aí a porta do R$500.000. A picape full size que concorre diretamente com a Ram, tem motor de Mustang. Imagina, motor de Mustang numa picape, gente. É um negócio sem noção de você explicar somente pelas ondas da voz aqui no rádio, mas precisa entender que é um dos melhores veículos que eu já dirigi desse porte. Inclusive, ele se justifica como o veículo mais vendido do mercado dos Estados Unidos e a Ford assertivamente está gerando escassez e trazendo lote a lote para poder não perder a conta e fazer, repetir a receita do Mustang. Chegou, vendeu, produziu, gerou o conteúdo para o cliente ficar querendo mais. E é isso que eles estão fazendo, venda a venda, ponto a ponto, em um acerto nessa retomada Ford que a gente já veio conversando por aqui. Eu estive na semana passada na fábrica da Argentina para conhecer o processo da nova Ranger. Nova Ranger também, que eu só posso falar com vocês a partir de segunda-feira. Tem um embargo para revelar algumas informações que eu vou oficializar, coisa que eu já escrevi na minha coluna do UOL, já falei com vocês aqui na CBN também, mas a gente toca. Eu quero falar de Automec já já. Primeiro vem Luciano Eldorf no seu primeiro Repórter Motor.
Repórter Motor.
A GWM confirmou que vai iniciar as operações de sua planta de Iracemápolis, em São Paulo, no dia 1 de maio de 2024. A produção será dedicada exclusivamente à produção de veículos híbridos e elétricos. A fábrica brasileira será a quarta base completa de produção da montadora no mundo e a primeira fora da Ásia, que inclui ainda as unidades operacionais na China, na Rússia e na Tailândia. A meta da GWM é aumentar a capacidade de produção dos atuais 20 mil veículos por ano para o limite de 100 mil unidades anuais, que vai possibilitar a geração de aproximadamente 2 mil empregos diretos. A fábrica também pretende ser um polo de exportação de veículos eletrificados para toda a América Latina.
E durante a Automec, eu tive a oportunidade de entrar mais no campo social e fui conferir de perto um curso para mecânicos surdos. Você já ouviu falar nisso, gente? Tem um curso. A princípio, a empresa que estava organizando esse curso provisionava 50 participantes, mas aí veio um estouro de 250 participantes imediatos. Na Automec aí, que está gerando, encerra hoje, está gerando aí mais ou menos 2,5 bilhões de novos negócios. É a maior feira da América Latina e vocês vão acompanhar comigo.
Ignição.
Camila Rocha conversa comigo aqui. Ela é gerente de marketing e desenvolvimento de produtos da BorgWarner e vai falar sobre um assunto muito interessante aqui na Automec, que é sobre um curso de mecânica para surdos. Uma iniciativa que eu recomendo como brilhante, que ela vai explicar um pouco mais para a gente, para você entender como é que funcionou, como é que funciona esse projeto, Camila.
Bom, para nós, né, da Delphi, que é uma marca da empresa BorgWarner, é muito importante essa questão de inclusão e diversidade de fato. Então, a gente entende que o nosso papel como indústria é trazer o conteúdo acessível para todo tipo de público, né? Essa iniciativa nasceu quando a gente percebeu essa necessidade do mercado, desse público surdo que tem essa carência de informação. Então, a gente começou a pesquisar mais sobre esse assunto e mais a fundo do que a gente podia fazer. Começamos com os conteúdos do nosso site, traduzindo o conteúdo para poder liberar para mais gente. A parte dos vídeos também são traduzidos em Libras. Então, isso foi começando a aumentar bastante. Essa iniciativa na Automec nasceu em parceria com o CSB, que é o Caminhoneiros Surdos do Brasil. É uma entidade não governamental, vamos dizer assim, que tem como iniciativa promover e disseminar essa cultura de público surdo aqui do nosso país. A gente começou inicialmente fazendo uma inscrição pequena para 50 pessoas. A gente teve um público muito maior interessado, então foram mais de 250 inscrições. E por isso a gente vai oferecer 3 sessões exclusivas de treinamento 100% em Libras aqui na Automec. Então, uma na sexta-feira e 2 sessões no sábado, onde eles vão poder conseguir informações sobre ciclo Otto, ciclo diesel e também já híbridos e elétricos.
Como foi que vocês perceberam a demanda desse segmento aqui na Delphi?
Olha, a gente percebeu por questões de mercado mesmo. Então, pela carência desse público, as inscrições e interações com isso. Então, como a gente começou essa iniciativa pela tradução do nosso site, ele teve um boom de acessos no primeiro mês. E a gente começou a entender que, de fato, isso deveria ser um público-alvo para a gente, que muitas indústrias não se preocupam com isso. Então, a gente buscou, a partir daí, poder intensificar a nossa comunicação com esse público.
A Mauri Oliveira, gente, é o vice-presidente da Delphi, que ele é um dos pais desse projeto, junto com o time que ele lidera no Brasil. E essa escola que nasce aqui no Brasil, ela vai servir de modal para outros países que você atua também, né, Mauri?
Com certeza. Isso está sendo um exemplo para as outras unidades da empresa. Quando nós começamos a intensificar fora do Brasil o assunto ESG, o Brasil foi usado como modelo, porque nós já fazíamos várias das iniciativas. Nós sempre pensamos com o nosso time como podemos agregar valor para a comunidade que circunda a fábrica, que circunda as unidades fabris dessa empresa. Então, de longa data, a gente já trabalha nesse sentido.
Quando a gente fala de planejamento, esse é o ponto de partida para que outras turmas surjam ao longo do tempo, ao longo dos anos, por exemplo?
Exatamente. Eu acho que esse é um ponto bem relevante, porque a experiência que a gente está adquirindo, ela começa. Então, nós temos experiência na fábrica, nós temos operadores surdos, nós temos experiência aqui, agora que nós estamos começando a fazer com mais intensidade treinamentos. E com isso, com certeza, nós vamos aprender o que é que realmente vai importar. Porque nós fizemos muitas coisas com um público reduzido. Então, as ideias, as transformações de ideia em realidade foram feitas com um número limitado de pessoas. E agora a gente está ampliando. E com certeza isso vai dar frutos e vai nos ensinar muita coisa do que é que nós vamos poder fazer no futuro. Esse realmente é só um começo, Jorge.
CBN Motor.
E já a gente volta aqui com Raquel Moreno, que ela tem deficiência auditiva, gente. Ela é surda, mas é uma caminhoneira que é líder dos caminhoneiros surdos no Brasil e vai falar um pouco mais sobre o trabalho que ela desenvolve junto ao Senado Federal, porque isso já passou pela mão do senador Romário e vem mais. Mas eu quero que vocês escutem já essa conversa com Raquel. A gente chama agora o Papo com Schmidt aqui para falar um pouco mais de outro lançamento que aconteceu em São Paulo, que foi o Citroën Aircross. O Aircross vai simbolizar uma virada de chave da Citroën no Brasil, viu? É com você, Schmidt.
Papo com Schmidt.
Olá, amigos da CBN, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Jorge, você me pergunta se a Citroën está no caminho certo e se eu gostei do novo SUV lançado ontem para toda a imprensa especializada do Brasil. Bom, vou começar falando sobre o modelo, o C3 Aircross, que foi anunciado ontem e revelado em primeira mão para a nossa imprensa especializada. Primeiro falo de design e eu gostei, porque não foi uma repetição daquilo que foi feito no C3, ou seja, eles mexeram em alguns elementos de design, mexeram na parte dianteira, com uma grade diferente, trazendo mais personalidade, mais robustez ao modelo, assim como fizeram também na traseira, principalmente mexendo na tampa do porta-malas, que ficou maior pelo posicionamento que fizeram na placa, com novas lanternas, enfim, mexeram com elementos de design que deram realmente ao carro uma identidade própria. O carro ficou mais musculoso, realmente com uma pegada mais SUV. Então, a parte de design, para mim, ficou bem interessante e muito bem resolvida. Eu já gostava bastante do design do C3 hatchback. Além disso, no interior, modificações pequenas, é praticamente o que já a gente conhece do C3 que está no mercado hoje, com a opção e as versões de 5 e 7 lugares. A versão de 7 lugares é uma solução interessante, mas, na minha opinião, os dois assentos adicionais muito mais para crianças. Jorge, você e eu acho que ali não ficaríamos confortáveis por muito tempo, não. Motores 1.6 provavelmente serão utilizados nas versões de entrada, motor de 120 cavalos, e especula-se o motor 1.0 turbo que a Fiat utiliza, um motor de 130 cavalos para as versões mais sofisticadas do modelo. Essa é o que é a especulação do momento. A montadora ainda não anunciou oficialmente todos os detalhes do veículo. Deve competir de frente com o General Motors Spin. Em termos de dimensões, estão próximos. O C3 Aircross ganhou 34 centímetros de comprimento comparado ao C3, ou seja, ficou com 4,32 centímetros. O Spin, como curiosidade, tem 4,36. O entre-eixos também maior, 13 centímetros a mais do que o C3, por isso dando mais espaço para os passageiros no habitáculo do veículo, ficou com 2,67 centímetros de entre-eixos, melhor do que o Spin, que tem 2,62. Em termos de preço, especulações ainda, porque a montadora não revelou, mas se fala de uma faixa entre 95 a 130 para as versões mais equipadas. Se realmente conseguir colocar este posicionamento no carro que deve chegar próximo do final do ano, e considerando que os carros devem ter ainda alguns aumentos de preços até lá, acho que pode ser um bom posicionamento e sim, eu diria que o carro tem boas chances de ser um sucesso. Resumindo, Jorge, gostei, achei que o modelo ficou bem, bem bacana. Falando do caminho da Citroën, da estratégia, sinceramente esperava um pouco mais da marca. A marca vem estagnada num market share de 1,5%, no Brasil, e eu acreditava que ela poderia estar entregando um pouco mais, entre 2% e 2,5% de market share, muito baseado nas vendas do novo C3 e do seu Cactus. Acho que talvez a marca tenha investido um pouco menos na parte de comunicação. Acredito que os consumidores brasileiros, na sua grande maioria, ainda não conhecem essa guinada de produto que a marca vem dando nos últimos anos. E, para mim, um pouco mais de comunicação poderia trazer um pouquinho mais de resultado em termos de vendas, assim como os comentários que recebo de alguns concessionários que talvez o posicionamento de preços desses dois modelos precisasse de algum ajuste, em especial na versão do C3, que quando começou entregando volumes bem interessantes e depois não conseguiu manter esse resultado. É isso, Jorge, obrigado e um abraço a todos. Até o próximo bate-papo.
Corredor X, e aí, meu amigo? Já soube que você vai entrar aqui no programa meio que indignado, né? Com uma história aí do Mach-E na Europa. Mas a gente toca o seu primeiro papo aqui no programa.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN. Jorgão, se eu te falar de um mini carro elétrico que custa menos de 40 mil reais e aparenta assim, quando você olha para ele, você tá faltando alguma coisa. Sabe aquele Smart? Imagina um Smart cortado pela metade. E ele promete caber, transportar 3 pessoas, 2 atrás e 1 na frente. Olha, essa novidade, eu sei que nossos caros não vão adivinhar, então eu vou logo adiantar, é fabricado na Bolívia. Acredite nisso. Velocidade máxima, 56 km. Autonomia, 95 km. Cara, é de dar risada. Para carregar, ele passa de 6 a 8 horas. Mas isso é fantástico, Jorjão. Porque a reportagem que eu li, né, eu procurei em vários sites, depois que eu peguei um clipe dessa reportagem no Olhar Digital, é muito interessante. Todo mundo que tem um carro elogia. É interessantíssima a quantidade de comentários. O fabricante é a Quantum Motors. E a briga dessa startup, né, uma startup boliviana, é romper tudo que existe. Ou seja, se a gente fala de uma característica de um carro desse, você diz logo que o carro é chinês, que o carro é, ou é feito nos Estados Unidos, no Vale do Silício, alguma coisa desse tipo, e jamais na Bolívia, que não tem tradição alguma de fabricar automóvel. Pois está todo mundo elogiando esse carro, e é o tipo de carro para quem faz pequenos trajetos numa grande metrópole, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui a nossa travadinha Recife, né? Você pega um carro desse e estaciona aonde uma moto estaciona, né? Imagine uma Harley Davidson, é da mesma largura dele se olhar espelho a espelho. Então vale a pena conferir isso. Coloca na internet, carrinho fabricado na Bolívia, mini carro elétrico boliviano da Quantum, e você vai se deliciar. Daqui a pouco a gente volta.
E de volta na Automec, eu conversei com Raquel Moreno. Ela tem uma história belíssima para contar para a gente, uma conversa, numa entrevista que me emocionou muito. E fazia tempo que eu não saía com as lágrimas nos olhos de uma entrevista, viu, gente? Vamos nessa. Eu quero que vocês curtam comigo esse papo.
Ignição.
Raquel Moreno, queria que você contasse um pouco da sua história para mim.
É difícil falar da gente mesmo, né? Eu nasci ouvinte, por isso eu oralizo tão bem, né? Mas hoje eu sou 100% surda. Eu sou anacústica, ausência total de som, bilateral. Eu perdi a audição aos 17 anos e fui perdendo a audição do outro lado do ouvido, primeiro total de um lado, depois fui perdendo ao longo dos anos e descobri que eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Usher. Essa síndrome eu perdi toda a audição e agora eu estou perdendo a visão.
Raquel, e como é que você faz para defender essa bandeira dos caminhoneiros surdos do Brasil? Que trabalho bonito é esse que você desenvolve? E como é que você luta contra o tempo? Porque você, por mim, é enxergar para o resto da vida, porque já ouve um pouco, de alguma forma. Como é que a gente retrata isso aqui?
Bom, Caminhoneiros Surdos do Brasil é um movimento dentro da comunidade surda. Eu fiz um projeto porque percebi nas redes sociais que havia muito interesse do surdo poder tirar a carteira e muita negativa disso por parte dos DETRANs. E eu quis saber por que que surdo não poderia dirigir um caminhão, né? E o único argumento que até hoje todas as pessoas me trouxeram era e o barulho e a buzina. Como é que um surdo faz, né? Então eu fui estudar, eu fui primeiro conhecer tudo sobre caminhão, depois eu fui conhecer tudo sobre legislação.
Isso desde quando?
O projeto ele é 2021 e nós iniciamos ele no estudo em 2020. Ele tramita hoje no Senado, já foi aprovado em uma das comissões, a Comissão de Direitos Humanos já aprovou, agora está aguardando relatoria no Senado, que a proposição do projeto é minha, mas quem é o dono do projeto é o senador Romário. E ele, isso está lá com ele, né? Está aguardando agora a Cidadania e Justiça para aprovar. Passando essas duas comissões, ele vai para a Câmara dos Deputados.
Cidadania e Justiça hoje é o senador Moro ou não?
Eu acho que está com ele. Está com ele. Está aguardando relatoria. Ele não pode ser relator do próprio projeto, né? Então, aguardam eles indicarem o relator. Mas eu acredito que esse ano ainda a gente consiga tramitar para a Casa dos Deputados.
E você tem pessoas que você conhece ou listadas que querem se habilitar e querem dirigir um caminhão, por exemplo?
Não, inúmeras. Mas existem hoje no Brasil inúmeros surdos já habilitados.
Para automóveis e caminhões?
Para categoria E.
Categoria E.
E. Habilitado em categoria E, que trabalham com seus próprios caminhões ou em empresas.
Que trave é essa? É a trave do preconceito ou não?
Também. É a desinformação do DETRAN. E aí a gente vai falar de cultura surda. O DETRAN, ele desconhece a questão de cultural do surdo. E nós vamos falar também da outra entrave, que é a comunicação. O surdo, ele vai até o DETRAN não tem acessibilidade para ele. O processo de educação, CFC, meu curso, MOP, tudo que ele precisa para dirigir um caminhão, ele não tem acessibilidade. Então,
o mundo ideal que um agente de trânsito, por exemplo, soubesse o mínimo de Libras?
Sem dúvida nenhuma. Esse é um outro projeto meu que está tramitando em São Paulo, PL 43, com a Major Meca. Esse projeto, eu quero com ele assim, ó, que na grade curricular, na formação do polícia...
Do agente de trânsito.
Do polícia militar.
Tá.
E aí entra bombeiro, agente de trânsito, a polícia militar do estado de São Paulo possa fazer no currículo dele ter pelo menos um intermediário, que chegue no intermediário de Libras para que ele possa nos comunicação.
A gente vai repercutir essa notícia aqui no UOL, na CBN também. E você, como cidadã brasileira, como caminhoneira, como líder desse trabalho brilhante, o que é que você espera diante dessas informações? Quais foram as suas primeiras e hoje são as principais dificuldades ou elas mudam com o tempo?
Não, a principal dificuldade é comunicacional, sem dúvida, é a exclusão, é acreditar que o surdo não é capaz simplesmente por ter uma característica. A surdez é só uma característica. Nós ouvimos o barulho através da vibração do som. Se estourar um pneu lá atrás, o ouvinte não vai sentir o barulho como nós surdos sentimos a vibração desse som. Assim como são os mecânicos surdos, né? Os mecânicos se debruçam no motor e falam pro cara, ela liga, e ele fala, o barulho é na bieleta. Tá aqui, do lado direito, tá aqui. Então, nós sentimos a vibração. Se eu tirar meu implante e tocar uma música do Roberto Carlos e eu botar a mão ali, eu vou falar, essa música é do Roberto Carlos, pela vibração da música. Então, isso que a gente precisa parar de...
Acabar com isso.
Acabar com esse capacitismo, sabe? Esse achômetro. Quem acha, quem sente na pele.
E como é seu dia a dia, sua rotina de vida? O que é que você faz quando acorda e trabalha? Quanto tempo você não dirige uma boleia? Ou, enfim, qual foi a sua última viagem na estrada?
Não, olha só. Hoje, por conta da perda de visão, né, eu tenho uma visão já só central, boa. A lateral não é mais boa, né? Então, por conta de segurança... Essa minha luta vai até o fim da vida. Eu tô lutando com 10 milhões de surdos, né? Que querem dirigir e hoje não podem. E surdos que já têm carteira e querem subir para E, subir para D, enfim.
Classificar.
Hoje, meu dia a dia, eu posso dizer que eu tô 100% focada nesse projeto, fazendo parcerias. A Scania, a The Search,
a Borg Warner,
Rota Feminina, a Borg Warner, o Delphi, enfim, eu estou focada nisso, nessas oportunidades que vêm surgindo para que a gente seja visto.
E quando você quer matar a saudade da estrada, como é que você faz?
Ah, não faz mais, né?
Vai de carona?
Vai de passeio.
E o que é que você acha que, por exemplo, diante da nossa conversa, se o senador Romário mais uma vez for tocado no coração dele, ouvir mais um apelo que a gente também faz aqui para que a gente consiga enxergar esse mundo, que é o mundo da inclusão dos nossos queridos amigos e irmãos, né, que nos escutam, que nos leem agora?
Olha... O Romário já fez muito, já fez tudo que poderia fazer, que é colocar o projeto.
Agora é apertar lá.
Agora é, sabe, apertar a galera. Então, a tramitação entre eles ali. Vamos logo tirar dessa pilha de papel aí, vamos votar. Vai começar as audiências públicas, onde os surdos serão ouvidos, né? E assim, ó. O que me deixa mais feliz, de verdade, é que a jurisprudência já existe surdo habilitado. Ponto. Acabou.
Tá. Ganhamos. Mais fácil de tudo.
Ganhamos. Se não tivesse nenhum, mas se tivesse só um, todo mundo pode. Então, ponto. É isso que nós queremos. Que direitos iguais.
Você tem filhos, pet, vida? Como é a sua vida?
Eu tenho meu filho Adriano, trabalhando no Delphi. Eu tenho a Maia, minha cachorra. Meu marido é major da Polícia Militar. Ele trabalha comandante, subcomando do BAEP de Piracicaba. E é isso.
É a vida que segue.
Minha vida é por amor.
Olha, no que depender de mim, seu amor vai se multiplicar, viu? Obrigado pela oportunidade.
Amém.
Obrigado, Raquel.
Eu estou muito feliz com essa oportunidade.
Pode ter certeza. O que puder fazer...
Você me desculpa que eu estou emocionada.
Não fique emocionada, não. Senão vou chorar também.
Não é fácil.
Obrigado, Raquel.
Eu estou muito feliz com essa oportunidade.
Pode ter certeza. O que puder fazer...
Você me desculpa que eu estou emocionada.
Não fique emocionada, não. Senão vou chorar também.
Não é fácil.
Obrigado.
CBN Motor.
E tem mais um repórter motor aqui com Luciana Eldorf.
Repórter Motor.
O novo McLaren 750S estreia mais leve, mais poderoso e reestilizado. Segundo a montadora, 30% das peças são novas ou atualizadas para oferecer melhorias. E o esportivo, que abusa de fibra de carbono, pesa 1.277 quilos. O modelo tem 750 cavalos de potência, que faz referência ao nome 750S. O motor é um V8 de 4.0 litros com turbo compressor e foi montado no meio de uma estrutura de fibra de carbono. Os tubos de escape tornam o som do 750S feroz, ainda mais nas rotações mais altas. Com as entradas de ar à frente das rodas traseiras, há uma melhora no resfriamento do motor. A transmissão do modelo é automática de dupla embreagem e 7 velocidades. Mas, segundo a McLaren, a relação das marchas do 750S é mais curta do que o antecessor. Com tanto desempenho, o 0 a 100 do coupé e também da versão Spider é feito em menos de 3 segundos. Para as duas carrocerias, a velocidade máxima encosta nos 330 km por hora.
Corredor, o que é que você traz para a gente agora?
Corredor X.
E aí, Jorgeão, estamos aqui de volta para falar. Rapaz, eu fiquei muito preocupado. Eu me aperriei, vamos dizer assim. Velho, lançaram na Europa porque os caras não têm a petulância de fazer isso nos Estados Unidos, né? Eles não têm essa petulância. Eles fizeram isso na Europa. Lançaram na Europa um Mustang chamado de Mach E GT. É um SUV. Tudo bem, o carro é elétrico, tem lá fibra de carbono no capô, tem uma coisa, uma pegada meio agressiva, o carro tem muito desenvolvimento tecnológico, tração 4x4 e por aí vai. Mas, meu amigo, estão chamando o carro de Shelby e empurraram no carro um escape fake feita pela Borla. Quando você vai ler a história do Mustang, né, assim, muita gente fala, quem foi que criou o Mustang e tal? Foi Lee Iacocca. Bem, Lee Iacocca era o presidente, né, da Ford, e o cara que fez o Mustang foi ele. Mas o Mustang foi desenhado por um cidadão chamado Joey Oros. Esse cara, ele fez o carro em homenagem a um avião da Segunda Guerra Mundial que se chamava P-51 Mustang. Era um avião com motor 6 cilindros, é um motor central, e o design dele era futurista, todo em alumínio. Então, assim, esse carro tem uma história fantástica, velho. Dá pra gente passar aqui o dia, né? Shelby, quem já assistiu algum filme de 24 Horas de Le Mans, vai saber quem é Carroll Shelby. Então, assim, um cara, um veterano, um cara louco por automobilismo. E aí os caras lançam esse carro, que não tem nada a ver com o Mustang, né? É uma SUV, e ainda bota um escape de mentira, que você escolhe qual é o barulho V8 que você quer escutar. Né? A trilha sonora, né? São vários V8 que você pode escutar feito pela Borla, esse mecanismo, vamos dizer assim. Então, eles ainda perguntam na reportagem, será que os amantes do automobilismo, os entusiastas, vão falar mal? Bem, eu já estou falando aqui. É isso aí, Jorgeão. Forte abraço, tchau.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
O CBN Motor fica por aqui. Na semana que vem, muitas novidades. São Paulo aí fervendo com nova RAM. Tem RAM nova aí no pedaço. tem também a anteprima da RAM, que é feita em Pernambuco, e a gente vai conhecer um pouco mais detalhes sobre isso. Seminário de eletrificação da Chevrolet. Tem também uma viagem super bacana que eu vou contar para vocês no próximo sábado. Eu estou indo para Palm Springs, na Califórnia, dirigir o último Lamborghini a combustão produzido em toda a história. Isso para mim vai, isso coroa muito a minha profissão e é muito bacana estar nessa, viu gente? Como o único representante do Brasil a dirigir esse carro. Mas a gente vai falar sobre isso depois. O CBN Pernambuco, o CBN Motor, o CBN da toda a região da Amazônia vai ficando por aqui. A gente se encontra, é claro, aqui comigo. Segunda-feira eu volto logo cedo, às 7h50 da manhã, trazendo a notícia. Fiquem com Deus, bom fim de semana e vem aí o Repórter CBN. Tchau, pessoal.